em nome da lei.
Olá, está com o programa de Justiça da Rádio Renascença. Temos hoje no Em Nome da Lei o novo bastonário da Ordem dos Advogados, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes e o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O convite já estava feito, confesso, mas as revelações que tivemos esta semana sobre os negócios obscuros da família dos Santos e as suas ramificações e cumplicidades em Portugal deram uma nova atualidade ao debate sobre o combate ao crime económico e, em particular, à corrupção. Manuel Soares, juiz, António Ventinhas, procurador, e Menezes Leitão, advogado, sejam bem-vindos. Obrigada também a quem nos segue pela rádio ou pelo digital. Fique connosco se quer perceber melhor se estamos, de facto, a fazer tudo o que devíamos para combater a corrupção ou se há muito mais a fazer e se as medidas que estão a ser preparadas são, de facto, aquelas que efetivamente precisamos. Falo, obviamente, a proposta feita pela Ministra da Justiça, de alargar as situações em que o direito permite que quem denuncia um crime em que participou possa beneficiar de uma atenuação da pena. A lei já prevê que aconteça esse perdão parcial da pena a quem contribua com provas significativas nos casos de crime de terrorismo e de corrupção no fenómeno desportivo. A ideia será alargar essa possibilidade ao crime económico. A medida faz parte do programa de trabalho de um grupo, uma comissão, criada pelo Governo para elaborar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. António Ventinhas, comece por si, uma vez que esta ideia de alargar o direito premial ao crime económico não consta do programa que o Partido Socialista sufragou nas eleições. É uma ideia de alguém que atualmente é Ministra da Justiça, mas é uma magistrada do Ministério Público de carreira, o que o António também é, e portanto estará em melhores condições do que ninguém para nos poder explicar como poderá ser a delação premiada à portuguesa. É esse o desafio que começo por lançar.
Bem, em primeiro lugar, saúdo todos os membros do painel e também a Marina, e desde já acho que começámos a discussão por falarmos de uma delação premiada à portuguesa, inviabiliza qualquer tipo de debate sobre esta matéria. Inviabiliza porque o tema delação está associado, essencialmente, às questões dos preços políticos antes do 25 de Abril e está ligado.
Sim,
também...
Mas isso é uma questão de nomenclatura, não, não é semântica. Mas falámos da... em colaboração premiada ou delação premiada.
Não, mas a nomenclatura faz toda a diferença e também liga logo a um regime, quando se fala nisso, faz logo a ligação ao regime aplicado no Brasil.
Sim.
E, portanto, quer...
Então fala em direito, em direito premial.
Quer ligações ao Estado Novo, quer ligações ao regime de colaboração existente no Brasil, inquina desde logo toda a discussão sobre esta matéria, até poderá implicar qualquer trabalho que se faça, que se possa progredir em algum
campo.
Mas isso
então quer dizer que não podemos ter um modelo que seja aproximado com esse modelo de que toda a gente fala, que é o modelo brasileiro?
Não, o que nós em primeiro lugar, nós temos institutos jurídicos próprios que já estão a funcionar em algum tipo de criminalidade, não têm sido reportados problemas nessa matéria, designadamente nessa que tem referido. Também existe noutra, por exemplo, na lei da droga, que já desde 93, que está previsto regimes também.
E tem sido um instituto usado?
Tem sido moderadamente usado, mas, o que, por exemplo, desenvolve-se agora também no âmbito da autoridade da concorrência também algumas questões da colaboração. Portanto, há aqui alguns campos que nós já temos em Portugal, sem uma mudança radical do nosso sistema, mas que podemos aplicar, digamos, desenvolver aquilo que já temos, expandi-los para outros campos, sem, digamos, mudar por completo o paradigma e entrarmos em campos que nos são estranhos e que não sabemos onde nos vão conduzir. E, portanto, quando dizemos que vamos aplicar o regime à brasileira em Portugal...
Mas não estamos... Esqueça, porque isso inquina já aqui a conversa. Vamos falar do modelo que estava no espírito,
certo,
de quem lançou a ideia,
certo,
para
mas
a mesa.
Mas eu saliento isso por uma razão muito simples. É que quem quer que se mude o que quer que seja em Portugal, designadamente no combate à corrupção, O tema que utiliza sempre, e por onde caminha sempre, é para a questão da delação premiada para fazer a ligação com o Brasil. E quando se faz a ligação com o Brasil, sabemos que existe uma certa unanimidade que nós não queremos um sistema exatamente como o Brasil, não queremos um sistema com as características próprias que há no Brasil. E isso poderá impedir que se faça qualquer tipo de alteração em melhoria do combate à criminalidade económica ou financeira, e acho que há campo para podermos melhorar alguns aspectos legais, utilizando algumas questões que já tem neste momento, podendo alterar outras, mas de base o nosso sistema...
Qual é o desenho que tem na sua cabeça? Qual é o desenho que é defendido pelo sindicato a que preside?
Bem, relativamente a isso, o que eu poderia dizer era o seguinte. Eu acho que o grande problema do combate quando se fala de combate à criminalidade económica ou financeira em Portugal, é até salientado pelo Sr. Presidente da República, prende-se com a questão da celeridade. Ou seja, o tempo de conclusão dos processos, ou seja, ser demasiado tarde, que digamos que se apura alguma coisa, pessoas que muito tempo estão, digamos, na praça pública até haver uma conclusão de algo, e isso pode ser, nós entendemos que pode haver, o processo pode ser acelerado, digamos, em várias fases. Pode ser acelerado na fase de investigação, pode ser acelerado na fase de... designadamente também na fase de julgamento. E eu acho que esse, a maior preocupação que a população e o cidadão têm é que estes processos sejam mais curtos, se consigam digamos, chegar a um resultado o mais cedo possível.
E para isso, o que é que é preciso?
Ao nível da investigação, há medidas muito simples, designadamente, não podemos ter uma polícia judiciária que demora uma perícia de 2 ou 3 anos a concluir muitas vezes uma perícia informática, ou que não tem peritos para fazer contabilidade, ou que chega a ter processos muito relevantes em cima, digamos, para investigar durante 1 ou 2 parados na polícia judiciária. Portanto, aí, se queremos acelerar a investigação, uma das coisas fáceis é isso. Ao nível também da falta de magistrados no Ministério Público, também é
Portanto, é sobretudo
conhecido.
Um problema de falta de meios.
Pode-se acelerar. A questão das perícias é muito relevante e há outras questões que são incontornáveis. Por exemplo, a questão da cooperação judiciária internacional também é muito importante. Não é? Sabemos que há um processo conhecido em que estamos à espera de uma carta rogatória há 3 ou 4 anos.
Mas aí, portanto, pouco se pode fazer, não é?
Pode-se fazer no sentido de melhorar os mecanismos de cooperação com países sensíveis, não é? E, portanto, pode-se fazer também ao nível do trabalho do governo, num trabalho, digamos, bilateral com alguns países, melhorar os mecanismos de cooperação judiciária internacional. Aliás, hoje está a ser realizada uma reunião, vai ser realizada uma reunião entre o Procurador-Geral de Angola e o Procurador-Geral português.
Só referir que no momento em que estamos a gravar, ainda essa reunião não aconteceu e, portanto, não são conhecidos os resultados dela.
Certo,
continuo.
Certo, mas só para dizer que esta necessidade, de haver aqui, das pessoas se encontrarem, de falarem e, digamos, delinearem mecanismos para colaborarem mais de forma mais eficaz, é um caminho que pode ser feito com outros países e pode acelerar a investigação criminal.
Acha que este caso, Isabel dos Santos, pode ser um caso que venha a melhorar a cooperação judiciária entre os dois países ou, pelo contrário, pode vir a criar novos irritantes, para pegar numa expressão muito utilizada há uns tempos atrás?
Eu não
atrás.
Queria entrar no comentário do caso em concreto, mas eu, como regra geral na vida, sou otimista, acho que vai melhorar.
Uhum. Não querendo entrar no caso concreto, sei que não quer falar sobre ele, mas há aqui elementos sobre os quais eu gostava que se pronunciasse, não tem tanto que ver com questões de substância, penso que o poderá fazer. Em relação a este caso, Isabel dos Santos, há prova que, reunida pelo Ministério Público angolano, que já, entretanto, constituiu arguída a filha do antigo presidente angolano, e que terá tido origem numa auditoria feita à Sonangol, mas há depois todas as revelações que foram feitas por um consórcio de jornalistas com base em documentos cuja origem não é revelada. Do que foi revelado por este consórcio de jornalistas, de que o Expresso e a SIC fazem parte, o que é que poderia ser prova admitida em sede de inquérito criminal em Portugal?
Bem, relativamente à questão da prova, há aqui uma posição que é clara. Então ontem, num programa, me perguntavam se a prova ilícita poderia ser admitida. Bem, se é ilícita, não pode ser admitida, não é? Pronto, em primeiro lugar, a questão é essa. O Ministério Público pode ter conhecimento face às reportagens e ao que se passa, de facto, e, portanto, investigar algumas das coisas que pode não estar a investigar e, portanto, poderá abrir inquéritos relativamente a essas matérias e depois poderá, digamos, checar as próprias informações pelos meios de aquisição de prova e de produção de prova próprios do processo penal. Ou seja, portanto, A prova tem que ser produzida, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, de acordo com um determinado, para que os ouvintes percebam, ritual, não é? De um determinado, tem que ser feito os pedidos pelas pessoas certas, tem que seguir os canais próprios, se for necessário a intervenção do juiz, tem que ter instrução, tem que ter a intervenção do juiz e instrução, e, portanto, as provas não podem chegar ao processo sem, digamos,
portanto,
cumprirem...
documentação furtada...
pois isso não poderá, nunca... não poderá servir.
Mas pode ser uma fonte de informação para os procuradores.
Então, poderá haver uma informação no sentido de dizer que se relata na coisa que houve contas no Brasil ou na Suíça ou aqui ou ali, quer dizer, que depois que se possa, mas terá que sempre a aquisição da prova para entrar no processo terá que ser sempre pelos meios processuais próprios e, portanto, terá que cumprir as formalidades próprias do processo penal. Uhum. Portanto, não poderão entrar por outra via, ou seja, se diz que é necessário um juiz de instrução para autorizar determinada consulta a contas ou determinadas buscas, não poderão, digamos, chegar documentação que frustre todas essas questões processuais. Não é?
E em que medida é que um caso como este pode criar aqui problemas, conflitos de competências entre os dois sistemas judiciais? Quer em matéria de investigação, quer depois de julgamento, em função da territorialidade, não é?
Bem, eu não queria pronunciar sobre este caso, tanto que não o conheço, não é? Mas... é público, no passado já tivemos uma questão que também, relativamente a um caso que envolvia Portugal e Angola, em que havia, colocava-se a questão sobre a competência, que é que seria competente ou não.
E que criou um conflito diplomático entre os dois países.
Portanto,
nessa altura.
Estou a dizer que já não é novo poder haver situações desse género.
Uhum. Menezes Leitão, o novo bastonário da Ordem dos Advogados, que ainda há pouco tempo criticou o facto de em Portugal se legislar sempre a reboque dos casos mediáticos, faço-lhe a mesma pergunta. O caso Isabel dos Santos, com todas as ramificações e cumplicidades em Portugal, poderá criar o caldo político e mediático para se avançar para a aprovação desta colaboração premiada ou delação premiada, como queiramos chamar-lhe, nos casos de crime económico?
Bom, eu espero que não, porque, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar também os outros participantes no painel, mas, de facto, enfim, eu não pretendo pronunciar-me sobre casos concretos, mas o que verificamos é que, infelizmente, em Portugal, o que sucede é que, a propósito de casos concretos, nós vemos as leis aparecerem a ser propostas, e isso é, de facto, péssimo. Eu disse, já tivemos uma reforma do processo penal feita por causa do processo Casa Pia, e depois, esta iniciativa que apareceu relativamente à delação premiada, que deve dizer... nós não sabemos o seu conteúdo, portanto, ou seja, mas o que apareceu para a opinião pública foi bastante preocupante. Porque deve dizer que se anunciou, de facto, a instituição do esquema de colaboração premiada, e deve dizer um desses esquema óbvio é a delação premiada, que está a ser discutida há muito tempo a sua instituição, portanto, isto não é novo, e parece-me que não é muito correto nós estamos a dizer que por falarmos de uma expressão em que andamos o debate, bom, a expressão existe, e de facto temos de saber a realidade.
E o que é que distingue
de que
a delação premiada da colaboração premiada?
Não, a delação premiada é uma das formas de colaboração premiada, portanto, ou seja, neste caso, o que significa é que é alguém que por delatar cúmplice no crime recebe, de facto, um prémio em termos de pena que normalmente é negociado previamente, portanto, ou seja, podendo passar pela redução e pela isenção de pena, e quando se falou no início desta formulação, a primeira referência que apareceu logo foi de que seria a negociação com o Ministério Público, portanto, ou seja, isto foi a primeira notícia que transpareceu.
Uhum.
Cá para fora. Depois ainda se veio a dizer, não haverá sempre uma certificação pelo juiz, como acontece noutros sistemas relativamente a esta indicação. E depois, ainda
nos
por cima...
Nos outros sistemas é o inglês e o americano.
Sim, o inglês americano e também o brasileiro, portanto, ou seja, que aparece com estas situações. E também temos o sistema alemão, que também é relativamente distinto. Mas, em qualquer caso, em todas estas indicações, a primeira referência que surgiu foi essa. Depois, o que se passou, que foi com a justificação que apareceu, porque isto desencadeou, inclusivamente, uma própria surpresa no próprio Partido do Governo, porque vários membros do Partido do Governo disseram, ficaram preocupados com a proposta e nós registámos isso, até porque ela não aparecia no programa do político, foi sufragada aos eleitores e também não aparecia no programa do Governo, que foi discutido pelo Parlamento. E, portanto, é um bocado estranho que o processo penal, que aliás é da competência do Parlamento, surja uma iniciativa de alteração nestes termos. Depois, a gravidade que apareceu nisto é que o Sr. Primeiro-Ministro justificou, portanto, que era Ministro da Justiça, que não disse expressamente, mas o Sr. Primeiro-Ministro justificou a medida com a referência a um processo americano. Portanto, ou seja, comparando a eficiência do processo Madoff na América com a falta de eficiência
é
do processo
É a tal questão
Oeste,
da celeridade que o
não
António
tinha ainda
referia.
Deduzido acusações. E devo dizer que neste caso também me parece preocupante que o Primeiro-Ministro, uma vez que a matéria está entregue ao Ministério Público, comente a falta de acusações de um processo. Isto apareceu, tudo isto, nestas indicações. Sendo que nós, o que também foi dito é que o tal grupo de trabalho teria assim constituído, iria apresentar os tais resultados em abril. O que eu devo dizer, quando vi isso, eu só me lembrei do velho Código Processional de 1929, que nós aprendíamos na universidade, que se dizia que tinha sido feito em 5 dias e revisto em 15 dias. Portanto, ou seja, como se uma alteração ao processo penal, que é uma situação estruturante no âmbito do nosso direito, e que alguém já afirmou que o processo penal é direito constitucional concretizado, apareça no âmbito destas iniciativas.
Talvez depois, a ideia já esteja tão desenhada que só poderá
precisar de afinações. Não sei como é que nasce, mas então talvez já tivesse sido apresentado e colocado em vez de aparecer o tal grupo de trabalho com a Constituição, e então nós estranhamos também que a Ordem não tivesse sido convidada para integrar esse grupo de trabalho, que lá estivesse, por exemplo, uma Associação de Transparência e Integridade, que não se conhece relativamente qual a razão porque aparece lá, e, no fundo, que nós tivéssemos, de facto, sido confrontados com esse tipo de iniciativa, que apresentou propostas bastante preocupantes.
Mas, Ministro Leitão, deixe-me só clarificar. Os advogados têm alguma coisa contra o facto daquilo que já existe na lei, em relação à lei da droga, ou em relação à corrupção do fenómeno desportivo, ou em relação ao crime de terrorismo, seja aplicado no caso da corrupção económica?
Uma proposta que se falou depois, muito mais tarde, vezes dizer, não, seria para impedir que fosse os 30 dias e que, não se, e que pudesse fazer esse prémio em termos mais amplos. A lei já admite várias formas de ponderação do arrependimento do arguído e da cooperação com a justiça. Mas o que está aqui em causa, e que isso me pareceu claríssimo no anúncio, não sabemos se depois isto vai se recuar com a reação que teve na opinião pública, foi prever um acordo entre o denunciante e, no fundo, o Estado, pelo qual o facto de entregar outros colaboradores seria fundamento para ter um prémio, o chamado bargaining, um plea bargaining, no quadro da denúncia nesse âmbito. Isso pareceu-nos muito sério, porque a experiência que outros países têm, como se disse, acho que não foi por acaso que o Sr. Primeiro-Ministro citou o processo Madoff, é que, de facto, como acontece nos Estados Unidos, é que nós substituímos o julgamento, o processo penal, por uma negociação de acordos. Precisamente o próprio Supremo Tribunal Federal americano já disse, o nosso sistema não é um sistema de processo penal, não é um sistema de julgamentos, é um sistema de acordos. E eu acho que introduzir um sistema de acordos, em que, no fundo, acabamos por funcionar, como na teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, é que aquele que se confessa primeiro é o que safa, os outros todos ficam ali. E isso não garante também que o principal culpado seja condenado. Porque em países em que isto é praticado, e que nós vemos nestas grandes organizações criminosas que aparecem, e mesmo na criminalidade económica ou financeira, o que aparece muitas vezes é para se dizer, não, nós temos que arranjar um bode expiatório para este sarilho. E, de facto, o que é que aparece para a opinião pública e diz assim, não, já fizemos o processo e este já está condenado. Mas os verdadeiros criminosos continuam em liberdade. E isso é algo que, e já agora eu gostava de dizer, porque relativamente a todo este fenómeno que nós vemos sempre que há problemas no sistema de justiça, o que é sempre indicado é que o problema é legislativo. Não é. O problema é a falta de eficiência e a falta de meios na aplicação das leis. Isso, e eu queria chamar a atenção para uma entrevista muito importante que deu o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, que deu há dias ao público e que nos revelou relativamente a esta situação da investigação criminal o seguinte, que nós tínhamos em 2000 1950 inspectores e que neste momento, em 2020, temos menos de 1000. Portanto, ou seja, neste caso, como é que pode haver eficiência neste âmbito? E ele até diz que o ideal seria estar em 1500. E a existência dos tais inspectores de investigação criminal e pessoas encarregadas de fazer investigação criminal não está a ocorrer porque, de facto, não estão a ser dadas as condições para se fazer investigação criminal. E depois, então, o que é que sucede? Perante este falhanço clamoroso de qualquer investigação criminal, porque a corrupção, de facto, é um crime muito sério, porque põe em causa o Estado de Direito, porque, de facto, aí o Estado está a ser usado e apropriado por interesses particulares, o que é, precisamente, a gravidade do crime que existe aqui, mas nós, para não combatermos isso, o que fazemos é alterar a lei. E, portanto, apresentamos aqui uma nova enquadramento legislativo e dizemos, não, mas nós até temos aqui uma nova lei muito bonita que nós temos e continuamos sem qualquer execução neste âmbito.
Portanto, para si, a questão fundamental era dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público de mais meios de,
com certeza,
de investigação.
Porque parece uma situação... Porque, repare, o sucede hoje em dia, com a ligação que existe entre os diversos países, com as redes na internet, com o controle que existe do sistema bancário, penso que é muito mais fácil fazer uma investigação da comunidade económica ou financeira do que era, por exemplo, há 30 anos. Portanto, ou seja, vamos ser claros, hoje em dia, quer a polícia, quer o Ministério Público, têm todos os meios para controlar, através, precisamente, do próprio sistema bancário, tudo o que ocorre no âmbito de situações como esta. O que, no entanto, se verifica é que, em lugar de se fazer investigação criminal, então vem sendo, não senhor, venham umas delações. E o resultado prático disto, que é o que se passa, como se disse, noutros países, é isto. É que é entregue um bode expiatório para satisfazer a fúria da opinião pública e o resultado é que os principais criminosos ficam à solta. E isso devo dizer que não me parece que seja um adequado sistema de justiça.
Deixe-me ouvir o Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes. A Associação Sindical já se manifestou favorável à ideia de um direito premial. Mas este modelo que foi aqui colocado pelo Menezes Leitão, no fundo, existir um sistema que é paralelo a um sistema judicial em que o Estado chega a acordo com o denunciante, que na prática não é julgado, quando fala num direito premial, não é neste modelo que está a pensar.
Obrigado. Eu queria retribuir os cumprimentos, especialmente ao Sr. Bastonário, felicitá-lo pela recente eleição e desejar-lhe um mandato importante, porque é importante que a ordem regresse à capacidade de influir nas políticas públicas de justiça. E à Marina também, muito obrigado pelo convite. É evidente que o sistema americano não é um sistema processual penal igual ao nosso, nem de perto nem de longe. O Sr. Bastonário tem razão. 90% dos processos do sistema americano não são decididos com julgamento. Portanto, aquilo é outra coisa. E nós não vale a pena falarmos em modelos que nós desconhecemos e que são contrários aos nossos princípios e à nossa tradição. E não faz sentido pensarmos na possibilidade de pôr o nosso sistema igual a esse. Portanto, ninguém quer, penso eu, um sistema de justiça que se faz toda fora dos tribunais, nos gabinetes dos procuradores e dos advogados e nas esquadras da polícia. Não é isso. O que nós temos dito, primeiro, é isto. Há ou não um problema? Porque se nós chegarmos à conclusão que não há um problema, como é evidente, não faz sentido pensarmos em soluções. Ou há um problema ou não há um problema.
Mas há um problema.
Eu acho que há um problema. Há um problema porque há uma percepção social importante de que o Estado não faz o suficiente para combater a corrupção e que ela existe e é grave. E há um problema na eficácia das investigações, de celeridade e também nos julgamentos. Uhum. Portanto, parece que há um problema. E se existir um problema, então temos que perceber se uma das soluções, para além dos meios, obviamente que os meios são importantes, nós não podemos ter uma judiciária que não tem carros para ir fazer buscas. Não compram carros há não sei quantos anos. O Sr. Bastonário acabou de dizer, com toda a razão, tem um terço dos inspectores que deviam ter. O Dr. Ventinhas disse há bocadinho, e com razão, que há perícias que estão 2 e 3 anos à espera. Como é que pode haver investigação criminal com uma polícia com os pés atados desta maneira? É impossível. Claro. Portanto, não há dúvida, já está diagnosticado, a polícia precisa de mais meios e o Ministério Público. Chega isto? Eu há tempos, numa conversa com o diretor da Judiciária, e o Dr. Ventinhas estava, perguntei-lhe mesmo, mas é mesmo preciso, para a vossa investigação, precisam deste instrumento, de uma forma de, em certos crimes, ter condições, se os arguídos se disponibilizarem a colaborar de uma forma mais ativa, terem a possibilidade de ter alguma recompensa no final na pena, e ele disse que sim. Portanto, parece que precisamos de meios, com certeza, mas talvez isso não seja suficiente. E o que nós temos dito é que, primeiro, temos de ver os factos, e os factos ainda não são conhecidos. Nós não sabemos o que é que a ministra vai propor, ou o grupo de trabalho da senhora ministra vai propor. Se for um modelo próximo do que já temos na lei, alargá-lo a outro tipo de crimes, e que obedeça àquilo que são os princípios, para mim, básicos, que é, não pode haver nenhum acordo de penas em que as pessoas não estejam representadas pelo seu advogado. Ou um modelo em que a pessoa denuncia e colabora ativamente com a justiça, com os investigadores, com as polícias, em que não tenha uma representação de um advogado. Depois é preciso que qualquer tipo de colaboração que possa ter dada, tem que ser dada. Não pode, a meu ver, impedir que a pessoa que colabora seja julgada. Não consigo concordar com um modelo em que alguém entrega a outra pessoa e, peço desculpa pela expressão, se safa.
Se safa, pois. Há um perdão total da pena.
A pessoa deve ser julgada. Julgada num tribunal. com direito ao contraditório, para que o advogado da pessoa que foi denunciada possa verificar se a denúncia foi correta, se os factos foram verdadeiros, se não foi feita nenhuma promessa ou coação à pessoa que denunciou. Portanto, um modelo desses, em que tudo se decida num julgamento com as regras do contraditório e com as regras todas da defesa garantidas e que não atropele princípios morais que são importantes, porque é moralmente questionável se eu pratico um crime, não é? E depois vou entregar uma pessoa que teve um papel muito menos importante no crime, safe-me, e a pessoa é que é condenada. Isto é moralmente condenável.
Tá, e é inaceitável ninguém para a opinião
isto.
Pública.
Evidentemente, ninguém quer isto. Portanto, vamos...
Mas é isso o que está em causa.
Não sei. Vamos aguardar pelos factos. Se for isso o que está em causa, nós seremos contra.
Se... A linha vermelha para a vossa associação sindical, neste caso...
Intervenção de um juiz, possibilidade de o advogado e o arguído estar... assistido pelo advogado e ter todas as garantias de defesa, quer a pessoa que colabora, quer a pessoa que é acusada, e tudo se decidir num julgamento. Não concordamos com um modelo, aí sim, à americana, em que o Ministério Público e a polícia e um advogado colaboravam e encontravam ali, faziam, entre aspas, um negócio sobre uma pena, e o juiz se limitava a carimbar.
Mas, ó Manuel Soares, não receia que, mesmo que o modelo que venha a ser adotado seja próximo daquele que defende, não tendo a Polícia Judiciária os meios que devia ter, e nós temos assistido ao desinvestimento brutal, e possivelmente
meios,
vamos continuar a assistir a tudo o que são serviços públicos, na prática depois acontece aquilo que acontece com as escutas, que é um uso e abuso
não sei.
Referido por toda a gente.
Não sei
desse,
se vai haver
desse instrumento das escutas, porque é o mais fácil.
Não sei se há abuso. Tenho dificuldade em dizer que há abuso, porque para nós dizermos que há abuso, tínhamos de ter termos de comparação e depois ver se esse instrumento de aquisição de prova, se depois, naquilo que era o reflexo final, que é o julgamento e a condenação, se havia alguma relação que permitisse dizer que há abuso. É evidente que nós temos que estar alerta para uma questão que o Sr. Bastonário acabou de dizer. Os governos têm a tendência, porque o horizonte dos governos é 4 anos. Os ministros querem governar para os próximos 4 anos e muitas vezes estão pouco interessados no que é que vai acontecer ao país nos próximos 15 ou 20. Mas nós estamos cá. Os juízes estão cá 15 ou 20 ou 30, os advogados, os procuradores, nós, o nosso horizonte de preocupação é maior. E, portanto, a possibilidade de um governo dizer assim, eu já resolvi o problema, fiz 3 leis, as leis até estão bonitas, o problema está resolvido. Se é para isso, não contem connosco. Porque, como é evidente, as leis podem ser necessárias, mas as leis são um instrumento, não são uma finalidade. E nisto quero reforçar, não vai haver nenhuma melhoria no combate à corrupção. Podem vir 10 ministros e 50 leis se a polícia e o Ministério Público não tiverem mais meios. Enquanto não houver inspectores, sistemas informáticos, perícias e todos os meios que as polícias necessitam, não passaremos de retórica. E para esse, peço outra vez desculpa pela expressão, para esse peditório nós não vamos dar, como é evidente. Nós estamos dispostos para colaborar, mas é se percebermos que a colaboração, agora aqui, a nossa colaboração é premiada, ou seja, que dela há de resultar alguma coisa positiva.
Tivemos esta semana a divulgação dos novos valores do Índice de Percepção da Corrupção relativos a 2020. Portugal voltou a subir no Índice de Percepção da Corrupção. Pergunto-lhe em que medida é que este caso, Isabel dos Santos, com todas as conexões que tem em Portugal, pode vir a agravar esta percepção que os portugueses têm de que vivem num país, não digo de corruptos, mas onde há muita corrupção?
Se nós abrimos as televisões nos canais todos, a toda hora, e vemos falar neste caso com ramificações na política, no mundo dos negócios, aqui, ali e acolá, como é evidente, isto influencia a percepção. Seria razoável dizer o contrário. E, portanto, a percepção sobre a corrupção é muito influenciada, e bem, pela forma como a imprensa relata os casos, porque se não fosse a imprensa, em muitas situações, não havia investigações. Isto é, aqui, é assim em Portugal, como é no mundo inteiro.
Claro.
O watchdog, a função de cão de guarda da imprensa, é essa mesmo. É denunciar casos e as entidades competentes, em função dos indícios que surgem, investigarem. E, portanto, há também utilidade em que haja uma percepção da população sobre a corrupção, porque é isso é que faz mexer os governos. Os governos, se não houver uma opinião pública pressionante no sentido de se resolver um problema, passam à frente. E como o fenómeno da corrupção, em regra, está instalado no setor público e no setor financeiro, eu diria que Se não houver uma pressão da opinião pública no sentido de isso ser resolvido, as pessoas que estão nesse setor são as últimas interessadas em resolvê-lo.
Uhum. Deixa-me perguntar ao Menezes Leitão se, como bastonário da Ordem dos Advogados, se o preocupa também o impacto que tem este tipo de casos, e este nomeadamente, sobre o envolvimento e a participação das grandes sociedades de advogados, dos advogados, na tramitação deste tipo de ilícitos, e nomeadamente do branqueamento de dinheiro.
Bom, o que eu posso dizer, eu não vou falar sobre casos concretos e, portanto, não pronuncio sobre os casos concretos. O que eu posso dizer é o seguinte: a Ordem acompanha sempre as atuações de advogados que tenham qualquer atitude menos correta neste âmbito relativamente a estas indicações e, portanto, iremos acompanhar. Aliás, existe a obrigação do Ministério Público nos participar e tem-no feito quando existe qualquer processo de crime instaurado contra advogados, para que precisamente possamos intervir imediatamente no âmbito disciplinar também e, portanto, neste caso, nos casos que apareçam situações deste género, naturalmente que a Ordem terá essa intervenção. No âmbito das situações do branqueamento de capitais, e portanto, falando mais uma vez em termos genéricos, nós temos na lei do branqueamento de capitais, a lei 83/2017, o artigo 79 manda precisamente os advogados que estejam perante qualquer situação suspeita de branqueamento, portanto, ou seja, e no fundo relativamente a casos em que os clientes suspeitem de branqueamento, a participar ao bastonário da Ordem para precisamente fazer também essa comunicação. Quanto aos casos.
Tem esse histórico?
Não tenho histórico porque nós tomamos posse há uma semana, portanto, ou seja, neste caso aqui havia um regulamento que estava a ser proposto para esse efeito pelo Conselho Geral anterior, que acabou por não ser aprovado numa Assembleia em julho, mas nós tencionamos retomar esse trabalho e, portanto, e acompanhamos toda essa situação.
É a informação e vão tornar essa informação pública? Seria uma informação interessante, não obviamente falando dos nomes das pessoas, não, mas
com certeza
essa estatística...
Que temos a situação, poderia... situações reservadas, o que possa ser feito para fins estatísticos, mas a verdade é que são assuntos que também temos que tratar com alguma delicadeza relativamente aos casos, porque o facto de haver uma simples suspeita não significa que alguém esteja envolvido em nada, portanto, ou seja, é apenas uma obrigação de comunicação que está prevista para essa situação.
Queria agora pedir-lhe para comentar o modelo de direito premial de que o Manuel Soares falou, com as linhas vermelhas que ele definiu. A Ordem dos Advogados apoiaria um modelo desse tipo?
Não, eu não apoio isso porque eu não gostaria de ver a posição de alterar totalmente. Aliás, eu felicito o Dr. António Ventinhas, que ainda há dias publicou um artigo defendendo a advocacia tradicional como tem sido em Portugal. Eu não gostaria de ver os advogados transformados no processo penal em simples negociantes relativamente apenas como acontece nos outros sistemas que têm isso nessas situações. E que aí o principal trabalho do advogado é ter com o acusado e dizer-lhe o seguinte: olha, estou aqui no Ministério Público a propor-lhe esta pena pode dar até 10, 15 anos, mas eu estou aqui a propor-lhe 5 anos você para ser a condenar esse tipo de pessoas. E, no fundo, transformar o advogado nesse quadro que tem por função defender o acusado e, portanto, neste caso defesa, num simples negociante e a dizer-lhe: olha, mas eu até acho uma ideia que você aceite, e depois acaba por convencer até o próprio cliente a dizer: fica 5 anos na prisão porque ainda tem idade para sair ao fim de algum tempo, mas a verdade é que mesmo que não seja culpado, lhe convém aceitar a condenação porque não conseguimos que um júri, perante estas provas, não o condene. É algo que eu não gostaria de ver os advogados.
Mas, há tanta negociação na advocacia, no exercício da advocacia.
Mas não é na matéria criminal. A matéria criminal corresponde a uma função essencial. Privar da liberdade de uma pessoa é algo dramático. Não é um negócio de riscos que se colocam neste âmbito e que a pessoa investe o seu capital, investe o seu património. Neste caso, uma pessoa está a negociar a sua liberdade. Portanto, ou seja, mesmo estando perante um advogado, a verdade é que está em causa, de facto, defendemos pôr em causa uma negociação da pessoa relativamente à liberdade que tem. Portanto, ou seja, a pessoa, no fundo, vai discutir se, em negociação com o advogado, se é melhor arriscar uma pena de 15 anos de prisão prisão ou vou aceitar 5 anos numa negociação. Eu não gostaria de ver a advocacia portuguesa neste tipo de negociações. Eu devo dizer que é essa a perspectiva que tenho, portanto, mesmo com todas as garantias que o Dr. Manuel Soares propõe, a verdade é que não gosto de ver os advogados portugueses nesse papel. Portanto, ou seja, porque o que se vê acontecer nos outros países é de facto isto. Nós estamos transformados num sistema de acordos. E também os advogados aí tornam-se, a meu ver, menos proativos na defesa do seu cliente. Porque eles chegam lá, olha, tenho aqui um acordo ótimo. Ele oferece-lhe 2 anos de prisão. É melhor não discutirmos mais nada, porque 2 anos, você ao fim de 2 anos sai. Ele, a pessoa pode dizer, mas eu não pratiquei o facto. Mas nós não conseguimos, porque eles têm provas esmagadoras contra si. Mesmo que sejam provas circunstanciais, porque essas também valem em tribunal. E o resultado prático daquilo é que a pessoa perdeu 2 anos da sua vida numa prisão, onde até muitas vezes está inocente, porque entrou neste tipo de acordos. Eu acho que isso atenta contra a própria dignidade do Estado e da nossa própria função penal. E devo dizer, eu não gostaria de ver os advogados portugueses colocados nesse
portanto,
papel.
Portanto, a Ordem dos Advogados não apoiará nenhuma alteração na lei.
Quase com negociações de acordos de sentença ou situações desta versão, mesmo na versão moderada que chegou a ser proposta pelo professor Figueiredo Dias num artigo que publicou, eu devo dizer que a nossa posição é contrária a esse tipo de propostas.
António Ventinhas, gostava que se pronunciasse, até para afinarmos aqui critérios, o modelo de que falou o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, os magistrados do Ministério Público gostariam de ir mais longe, ou aceitariam, ou esta solução de que o Manuel Soares falou seria uma situação, um modelo aceitável para os magistrados e que viria a dar mais eficácia no combate à corrupção?
Bem, o que nós pensamos relativamente a isso, e isso eu também sou sensível aqui às palavras do Sr. Bastonário, no que diz respeito à questão, e para mim é uma questão também muito relevante, até por ter alguns conhecimentos de casos que já se passaram, que tudo o que seja negociação da verdade também, muitas vezes, temos que saber exatamente o que é que estamos a falar quando se fala em sentenças negociadas, até que ponto é que estamos, se estamos a negociar já a verdade ou não estamos a negociar a verdade. E eu acho que a verdade não pode ser negociada.
Então, mas o que é que vocês defendem? Vocês querem que seja fase de inquérito,
não
a negociação?
Não é isso. O que nós defendemos é o seguinte. Defendemos que, em primeiro lugar, defendemos que aprofundamento dos mecanismos que já temos, estendê-los a outros casos. E também, em sede de julgamento, que haja garantias, por exemplo, nestes casos, existem muitas situações em que diz, e o que tem acontecido, é que diz, bem, em caso do arguido colaborar, já está na nossa lei, em caso do arguido e tal, a pena pode ser dispensada, a pena pode ser atenuada, a pena pode. E o que é que tem acontecido? O que tem acontecido em muitas situações é que a pena pode, mas não é. E o que acontece é que quem, por exemplo, numa questão de tráfico de droga, a pessoa que, dentro da organização, que confessou tudo aquilo, que explicou tudo como se passou, muitas das vezes acaba por ser o único condenado e os outros à volta até acabam por escapar quando é que aquela pessoa tem que escolher e revelou o mecanismo e não beneficiou de nenhuma digamos, atenuação ou dispensa de pena. E o que nós entendemos é que deve haver casos também tabelados em que, naquele caso, com aquelas circunstâncias, em julgamento, e aí dizemos
os juízes são obrigados a seguir.
O juiz deve dispensar a pena ou deve reduzir a pena, portanto, haver ali uma redução na pena com determinadas circunstâncias que se verifiquem, que o juiz verifique aquela situação. Ou seja, em fase de julgamento, se houver determinados comportamentos, houver determinadas situações, e o juiz é que irá aferir isso, portanto, não existir propriamente essa faculdade, mas verificar aquelas situações, realmente haja, portanto, uma redução, uma atenuação especial da pena, ou eventualmente uma dispensa de pena, tendo em conta alguns casos. Portanto, nós entendemos isso. Outra questão que nós entendemos, e portanto, entendemos que a questão dos é claro, isso que estávamos a falar e também irá passar, imaginemos que em fase de inquérito há um arguido que diz que o Ministério Público vai colaborar. Mas essa pessoa, também entendemos que essa pessoa irá a julgamento. Agora, essa pessoa tem a garantia legal de que não é uma faculdade completamente, digamos, o pode, mas que deve ficar, que já saber que se, digamos, entrar dentro daqueles canos que ficarem definidos na lei,
tem a garantia
que irá. E aí não é preciso fazer acordos, não é preciso fazermos acordos paralelos e extra demais, porque sabemos que a lei e o juiz irá garantir que se aquela pessoa cumprir, digamos, aqueles requisitos, depois poderá beneficiar. Outra questão que eu gostaria de falar, e que acho que é muito importante, tem a ver também com a questão do julgamento e com o tempo que, também que se demora em julgamento, para além da fase de investigação. Entendemos que há uma série de questões que poderiam ser aliviadas no julgamento, aliviadas neste aspecto. São questões... Vou dar aqui um ou dois exemplos. Vamos imaginar que num destes grandes processos há buscas e apreensões. Muitas vezes fazem-se 10 e 15 ao mesmo tempo, ou 15 ou 20. E vamos imaginar que nesses 15 ou 20 buscas que se fizeram só de uma assentada a vários estabelecimentos, etc, etc, vão, imaginemos que em cada uma delas estão 5 inspectores da Polícia Judiciária em cada uma dessas buscas. São mais, mas vamos imaginar que são 5. O que é que acontece? Como se entende que tudo tem que ser produzido até muitas vezes quando não está em causa, em julgamento, por exemplo, um auto de apreensão, o que é que dá origem? É que depois, para julgamento, se indiquem as 5 testemunhas em cada um dos autos de apreensão, para irem lá dizer que foram ao sítio tal e aprenderam, quando estão documentos a dizer que foram ao sítio tal e aprenderam, e muitas vezes não está colocado em questão isso. O que é que nós entendíamos? Que nesses casos, essa prova à partida, um auto de apreensão, por exemplo, deveria valer por si no sentido de dispensar as testemunhas de irem ao julgamento. Ou seja, neste caso estamos a falar de 100 testemunhas. Por exemplo, nestas 20 buscas, de uma assentada, que às vezes são feitas muito mais, seriam 100 testemunhas que não iam ser ouvidas. Isto pouparia semanas. É claro que se o advogado colasse esta busca e esta apreensão, houve um problema porque não foi apreendido no escritório do meu cliente, não foi aqui, essas pessoas seriam chamadas. Mas, como regra, não estamos a indicar pessoas quando... Nós estamos a indicar pessoas para ser ouvidas, quando às vezes não está nada em questão, não estão em casa de direitos de defesa, e em que tudo se carrega para o processo. São centenas e centenas e centenas de testemunhas que muitas das vezes podiam ser dispensadas, podiam ser sujeitos ao contraditório e à defesa se colocassem... Porque muitas das vezes aquilo nem está, muitas vezes, a questionar em causa naquele processo em concreto. Muitas vezes nem está em causa, mas o Ministério Público tem que indicar tudo para depois não correr o risco de não ter indicado a prova toda. E o que nós entendemos é que os autos, por exemplo, um auto de apreensão, é como nós vemos, transpondo isto para a realidade.
Sim.
Muitas vezes, a condução de veículo em estado de embriaguez, 90% dos casos não são colocados em causa que aquela pessoa foi fiscalizada a conduzir em estado de embriaguez. 90. E o que é que acontece? Todos os polícias, depois de uma noite inteira de serviço, têm que ser chamados ao tribunal para irem lá. Regra geral, o arguido confessa, essa pessoa não ouvida e teve ali mais umas horas e podia ter descansado. O que é que nós entendemos? Devia haver um valor probatório diferente disso, mas com a possibilidade de ser colocado em causa o auto, se o arguido colocasse ou a defesa colocasse, portanto, não violando direitos de defesas, mas aligerando em centenas de testemunhas que se perdem muitas vezes inutilmente em semanas e semanas e semanas, de pessoas que muitas vezes não têm grande interesse para o caso, porque ninguém coloca em causa que aquilo tenha acontecido.
Deixe-me ouvir o Manuel Soares em relação a esta questão deste aligeiramento do processo das testemunhas, mas sobretudo da possibilidade que o António defende e falou de haver uma garantia de que a pessoa que denuncia tem uma atenuação ou é mesmo ilibada da totalidade da pena. Isto não põe em causa princípios de liberdade de apreciação do juiz e outros princípios, claro, que são também garantias dos cidadãos?
A Constituição é clara, as penas são decididas pelos juízes e, portanto, tem a haver um tribunal a verificar se a pena aplicada a uma pessoa obedece aos princípios constitucionais e legais. Portanto, qualquer modelo que dispensasse um tribunal de verificar, ponto 1, se a confissão ou a colaboração foi dada espontaneamente, ponto 2, se a promessa de vantagem ou o compromisso de vantagem é ou não adequada aos factos que estão em apreço e aos princípios que norteiam a aplicação das penas. Com o controle em julgamento, não penso que levantasse problemas. A questão é, não sei se era isso que o Dr. Ventinhas estava a dizer, até porque nós estamos a falar em abstrato, não temos ainda modelos concretos, uma pena negociada numa fase de inquérito e em que aparecesse um juiz que se limitava a carimbar a pena, parece-me menos possível.
Não era isso. Era a apreciação, no fundo, dos fatores, ou seja, o juiz é que iria aferir se houve uma confissão ou não, se houve colaboração ou não.
Isso já temos, quer dizer.
Mas era aperfeiçoar um mecanismo que já existe, a dispensa de pena e da atenuação especial, em alguns casos em que se verificasse que tudo poderia ser deve, para haver uma garantia de que a pessoa podia confessar tudo e depois, no fundo, o juiz não aplicava e a pessoa ficava...
Já temos um mecanismo próximo desse. As pessoas, se uma pessoa aparece num tribunal e confessa os factos de forma relevante e que leva à dispensa da pena, pode haver uma atenuação especial. À dispensa da prova, pode haver uma atenuação especial da pena. É, a multiplicidade de situações em que isto pode ocorrer é tanta que é difícil falar numa situação paradigmática para resolver todos os casos. O Sr. Bastonário, eu queria comentar, porque queria pôr à prova o que o Sr. Bastonário disse. O Sr. Bastonário colocou-se, e bem, na perspectiva do advogado, do arguído, que é forçado pelas circunstâncias a fazer um acordo que não corresponde exatamente ao seu interesse. Mas as situações não são só essas. Pode haver arguídos de crimes graves que são apanhados e dizem assim para eles próprios: estou desgraçado, a prova vai aparecer e eu tenho aqui 15 ou 20 anos de prisão à frente. Isso acontece. E, portanto, que vantagem é que eu tenho de colaborar de uma forma ativa explicando o que é que fiz, com quem é que fiz, em que circunstâncias fiz, e isso, se eu fizer isso, demonstra um arrependimento ativo, estou a dizer a verdade, porque tem que haver certeza do que aquilo que eu digo é verdade, e que vantagem é que eu tenho de fazer isso se não tenho nenhum reflexo na pena? Se eu fizer isso e tiver algum benefício, assistido pelo meu advogado que me elucida de forma clara, olha, o senhor, de acordo com as provas que já verificámos no inquérito, a probabilidade de condenação é elevada e, portanto, este crime é grave, o senhor está a olhar para 15 anos de prisão, se houver uma colaboração nestes termos, não vejo mal nenhum. Porque qual é o reflexo dela? Ponto 1. Este processo, em concreto, o Ministério Público, em vez de estar 3 ou 4 anos a investigar aquilo que eu podia ter oferecido como prova mais rapidamente, se calhar resolveu-se em 6 meses, houve a mesma controle judicial, o advogado não perdeu a sua função de lutar pelo interesse daquele cliente e pela justiça no caso concreto, e esta pessoa, que no exemplo que eu estava a dar seria eu, em vez de apanhar 15 anos, se calhar apanhava 7 ou 8.
Se nós tivéssemos um modelo destes, por exemplo, para neste caso, deste último escândalo que abalou a sociedade portuguesa, se calhar era tudo muito mais
não sei,
fácil.
Não sei se este modelo teórico funcionava para o caso A ou B. Compreendo as preocupações, quer dizer, nós não podemos ter um sistema de justiça penal em que, às tantas, se perde de vista o valor importante, o valor essencial. A justiça penal é direito constitucional aplicado. Estão em causa direitos de vítimas muito importantes, pessoas que foram privadas de bens pessoais ou patrimoniais importantes. Estes direitos têm que ser acautelados, mas também estão em causa os direitos de defesa, as garantias principais das pessoas que são mais frágeis no julgamento, que é a pessoa que está acusada. Não é? Portanto, nisto estamos de acordo. Qualquer que seja o modelo que se construa, tem que perceber que estamos a tratar de uma questão delicadíssima, que tem que ser tratada com pinças. Não podemos avançar, entre aspas, à bruta para ter resultados, fazer tudo à americana, ter tudo em 15 dias resolvido e depois olhamos para trás daqui a uns anos e dizemos isto não é justiça. Isso não queremos. Mas eu acho que não devemos fechar a porta a refletir sobre possibilidades de mudança, porque temos dito e toda a gente diz, quer dizer, quando há um problema, se nós não atuarmos no problema, o problema não se vai resolver.
Claro, eu gostava de saber agora de que forma é que vão participar ou se está alguma coisa prevista neste grupo de trabalho que foi criado pela Ministra de Justiça para definir a tal Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. António Ventinhas, a sua...
A informação que eu tenho é que o Sindicato de Magistrados do Ministério Público não irá participar, portanto não está prevista a integração. A professora Maria João Antunes é, digamos, quem preside o grupo, que é uma pessoa de confiança da senhora Ministra da Justiça, aliás já representa também a senhora Ministra da Justiça o governo no Conselho Superior do Ministério Público, também já representou no grupo de revisão do Estatuto do Ministério Público, portanto é uma pessoa que, digamos, pensamos que à partida esteja mais ou menos alinhada com as ideias da senhora Ministra da Justiça e, portanto, penso que não percebemos qual é o critério de escolha das pessoas para o grupo. Eu, por acaso, também, também estranho, por exemplo, tal como o seu professor, o bastonário, a ordem ou alguém dos advogados da defesa não estar representada, também é algo que me estranha. E, portanto, não sei muito bem, em tão pouco tempo, decidir as questões, até a forma como o Governo já tem falado, parece que já tem ideias acerca daquilo que pretende fazer antes do próprio Grupo de Trabalho apresentar as conclusões. Já foram manifestadas ideias, não sei se será para confirmar as ideias já existentes, se são para adiantar outras ideias. Agora, o que nós entendemos relativamente a esta matéria é que é o seguinte, e até pela conversa que se foi falando aqui hoje. Há algumas matérias que revelam algum consenso no que diz respeito entre as profissões, designadamente a cautela relativamente a alguns modelos que nos podem parecer muito sedutores e que poderemos ter aqui alguns problemas. E portanto, relativamente a isso, temos que, digamos que, é preciso mudar, é preciso, se não mudarmos fica tudo na mesma, e portanto se ficarmos tudo na mesma nada se resolverá. E portanto é preciso, digamos, mudar aqui alguns aspectos essenciais. E muitas das vezes, em alguns detalhes, em alguns pormenores, sem colocar, digamos, em causa grandes construções de modelos, conseguimos aqui melhorias significativas. Eu dou um exemplo muito simples.
Mas tem que ser rápido, António, porque tentamos
um
chegar
muito
mesmo ao fim.
Aqui há uns anos atrás colocou-se muita questão do primeiro interrogatório do arguído e levantou-se muitas, muitas questões em que depois os arguídos confessavam em sede de primeiro interrogatório e depois negavam em julgamento, colocou-se muito esta questão. Isso foi aplicado. Está a funcionar, não têm sido reportados problemas. Essas pequenas mudanças muitas vezes trazem resultados importantes. Tal como o termo de identidade e residência há muitos anos, em que se passavam anos sem se conseguir notificar os arguidos, e às vezes uma pequena mudança no regime do termo de identidade e residência permitiu a realização de milhares e milhares de julgamentos. Portanto, às vezes há pequenas afinações que se fazem que permitem grandes eficiências no sistema sem mudanças radicais. Portanto, é preciso procurar também.
Menezes Leitão, a ordem não foi convocada para participar neste grupo de trabalho, tanto quanto sabemos. Está, apesar de tudo, disposta, vai chegar o interesse da Ordem, vai fazer chegar o interesse da Ordem em participar na elaboração deste projeto, ou tem dúvidas em relação à independência deste grupo de trabalho?
Bom, eu devo dizer que não me parece que o grupo de trabalho seja, de facto, propriamente um grupo independente, porque pelas pessoas que o integram, são, de facto, pessoas muito próximas do Governo ou já que têm uma perspectiva propriamente distinta dos direitos de defesa que se colocam neste âmbito. Por isso, eu devo dizer, a informação que me transmitiu o Sr. Bastonário anterior é que não tinha sido, de facto, a Ordem convidada para integrar este grupo de trabalho e que foi uma surpresa o anúncio da sua indicação. E eu devo dizer que me parece, de facto, problemático, e isso preocupa-me, que uma alteração tão importante como é do Código de Processo Penal, que tem que passar pelo Parlamento, portanto, isso é uma situação também, o grupo de trabalho, faça o que fizer, tem que ser sempre os deputados a aprovar as alterações ao Código de Processo Penal, seja feita desta forma. Seria preferível convocar um conjunto de peritos, uns independentes, outros representantes das profissões, para apresentar um conjunto de soluções e num prazo que seja adequado a uma reforma de processo penal. Porque as reformas feitas à pressa dão sempre um péssimo sarilho, designadamente para os que os têm que aplicar e que são as pessoas que nós aqui representamos hoje.
Manuel Soares, muito rapidamente, quanto à metodologia e saber se a Associação Sindical foi convocada de alguma forma para participar ou não?
Não fomos, mas é um erro. Se a Sra. Ministra da Justiça quiser fazer uma reforma desta natureza, numa matéria tão sensível, sem falar com estas três pessoas que estão aqui à sua frente hoje, faz mal. Porquê? Porque os advogados, os magistrados do Ministério Público e os juízes são as pessoas que trabalham nos tribunais. E quem representa esses profissionais todos somos nós os três. E, portanto, a Sra. Ministra é que tem que escolher quais são as políticas de aliança que quer ter. Mas se quer fazer uma aliança com as lideranças das profissões, é com estas três pessoas. Não pode fazer-se uma reforma desta natureza com uma professora universitária e meia dúzia de pessoas que a Sra. Ministra escolha, que lhe vão apresentar soluções confortáveis para não lhe dar trabalho. Isso é um erro. Porque depois não se pode esperar, se as soluções não forem boas, não pode esperar apoio de quem está no terreno e vai aplicar as soluções. Eu nunca fui ministro, nem vou ser. Mas nunca faria uma reforma, sei. Nunca faria uma reforma desta dimensão sem ter lá dentro representantes das profissões. E, portanto, fazemos aqui um apelo público à Sra. Ministra, eu faço em nome da Associação, de que possa envolver mais os juízes porque, e que confie que nós vamos lá por bem, nós não estamos lá para chatear, nem para incomodar, nem para ser obstáculo. Agora, depois não nos peçam para apoiar coisas em que não fomos ouvidos e que nos pareçam problemáticas.
Não sei se a Ministra da Justiça ouve em nome da lei, de qualquer forma chegar-lhe-á seguramente a mensagem que aqui deixaram. O Em Nome da Lei fica a partir de agora disponível em podcast ou no site da Rádio Renascença, onde pode ouvir o áudio ou ler as ideias essenciais que aqui foram deixadas. Boa semana, bom fim de semana, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.